você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim. Claro que a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo, saber aí como que os frigoríficos estão nas compras, se eles estão ausentes, como estão as ofertas de preços aí para arroba. E a gente convidou, claro, o Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista das safras e mercados, já está aqui com a gente por Skype. Fernando, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar. E sim, esse início de semana aí tem muitas indústrias ainda ausentes da compra de gado, ainda não abriram seu preço. É um mercado um pouquinho mais estudado no começo da semana, normalmente. E aí, a partir da terça-feira, os frigoríficos começam a sinalizar, a se posicionar no mercado de uma maneira mais efetiva. Então, esse início de semana um pouco mais lento é normal, é bem comum dentro da pecuária de corte. Então, está tudo transcorrendo assim, de acordo com a normalidade do mercado.
Fernando, as indústrias aí conseguiram alongar, preencher as escalas de abate, conseguir, os preços recuaram, então eles aproveitaram esse cenário para fazer isso. Temos uma estimativa, uma média de quanto que as escalas de abate estão?
Sim, tem muitas indústrias, está bem esparso, né, mas a média que a gente está trabalhando no momento é de 5 a 7 dias úteis. Então, são escalas de abate bem confortáveis, elas estão muito próximas aí do encerramento do mês. Esse mês de maio foi bastante positivo em relação à oferta, diferente do que a gente viu no restante do semestre, né, em que o quadro era de escassez, realmente uma oferta muito restrita, frigorífico operando, tendo que pular abate, porque realmente não tinha disponibilidade de matéria-prima. Então, esse mês de maio foi diferente. Esse mês de maio a gente teve um avanço mais expressivo do volume ofertado, os frigoríficos tiveram condições para pressionar esse mercado. Mas, de qualquer maneira, 300 a 305, que nem a gente vê hoje o mercado trabalhando em São Paulo, é um preço realmente muito aquecido para os padrões, né, que a gente está acostumado na pecuária. Então, 300 a 305 é um ótimo preço para um auge de safra de boi gordo, sem dúvida alguma.
Exatamente, mas eu acredito que esse cenário aí de maior disponibilidade de gado vai durar muito pouco, porque logo mais a gente tem aí a entrada do confinamento, né? O primeiro giro do confinamento, e a estimativa é que tem uma redução aí do volume ofertado.
Exatamente. Nosso primeiro giro de confinamento esse ano aí, que teoricamente entra no mercado entre os meses de junho e julho, ele vai sofrer uma redução agora nesse ano de 2021 em função da elevação dos custos de reposição. O custo de reposição ainda continua num patamar bastante proibitivo e também em relação aos custos de nutrição animal. Milho, que é o principal componente da ração, está em preços recordes no pa país afora. E isso acaba inibindo um pouco essa intenção de confinamento, acaba inibindo um pouco esse primeiro giro, efetivamente. Então, o mercado vai voltar a operar aí entre os meses de junho e julho, num quadro de restrição de oferta. Exportação indo bem, uma tendência de retomada da atividade econômica a partir do segundo semestre, reforça aí essa tendência de preços do boi gordo em patamares bastante acentuados ao longo de todo o segundo semestre. Então, essa é uma dinâmica que a gente está esperando aí para o restante de 2021. Então, preços do boi tendem a encontrar espaço para mais reajuste.
Exatamente. E a B3 começa já a olhar para esse movimento, tanto que o contrato maior opera em queda, enquanto os demais contratos já registram valorizações.
É exatamente isso. Ele trabalha com a expectativa do mercado de uma oferta mais tímida de confinamento aí nos primeiros dias. Isso tem um peso nessa formação de tendência. O que, como o próprio nome diz, o mercado futuro está analisando exatamente o que vem pela frente, as tendências que o mercado está carregando aí para os próximos meses, para as próximas semanas. Então, está trabalhando realmente com essa expectativa de uma oferta mais restrita aí nos próximos meses. Então, isso aí acaba pesando muito nessa movimentação.
Fernando, e como que fica com a questão relacionada à carne, né? A gente tá entrando aí na segunda quinzena do mês, os frigoríficos também ficam preocupados aí com essa questão do escoamento. Como que estão os preços e qual a estimativa de vocês aí até o final de maio?
Os preços da carne estão cedendo nesse momento. A gente vê preços em queda no atacado paulista, é natural para a segunda quinzena do mês. Acaba pressionando realmente as cotações. A reposição entre atacado e varejo costuma ser mais lenta nessa época do período do mês. Então, isso acaba trazendo um peso para os preços da carne. A expectativa é que realmente haja uma continuidade desse movimento até a virada de mês. Brasil mesmo começa a mudar um pouco o cenário, porque entra salário na economia, enfim, isso acaba motivando a reposição. Então, agora, para essa segunda quinzena de maio, não tem muito o que se fazer em relação a preços, eles vão continuar em queda, até porque os frigoríficos estão conseguindo fazer estoque, formar estoque, então isso contribui para esse preço caindo. E para o mês de junho, com a disponibilidade, com a demanda aquecida na primeira quinzena, somado a uma disponibilidade menor de boi gordo do mercado, os frigoríficos vão ter a escala encurtada, o estoque vai reduzir e aumenta essa propensão de reajustes do preço da carne. Então, está tudo correlacionado, né? Quando o mercado entrar nesse período de escassez de oferta novamente, de oferta mais restrita, a expectativa é que os preços da carne também encontrem espaço para valorização.
Atualmente a gente fala em que patamar de preços, Fernando?
Boi casado, a gente está trabalhando aí com uma média de 18,70 a 18,80 para São Paulo, tá? E a expectativa realmente é que a gente trabalhe com níveis mais baixos do que esses no restante da semana. Até pelas condições de reposição entre atacado e varejo, enfim. Para a virada de mês, talvez a gente passe sim para uma reação dos preços, para reajuste, e tem que ficar acompanhando como é que vai se comportar essa demanda aí logo no início de junho.
Fernanda, a gente pode dizer aí que essa ligeira queda aí nos preços da carne do atacado também é reflexo um pouco do recuo da roupa do boi?
Como eu mencionei, como os frigoríficos estão trabalhando com uma escala mais alongada, isso quer dizer que eles têm um estoque maior de carne também. Então, os preços acabam caindo também por esse aumento de disponibilidade de matéria-prima. A gente vê esses movimentos no mercado. Então, é absolutamente comum esse tipo de situação. Agora, realmente, para o início da entre-safra, o mercado vai ter uma cara completamente diferente, muda completamente a dinâmica de mercado. E vai haver espaço, assim, mantendo todas as condições que a gente está vendo, né? Bom ritmo de exportação, uma retomada da atividade econômica aqui no mercado doméstico, e esse quadro de oferta enxuta, tudo isso combina com a alta dos preços realmente, com um movimento mais agressivo de alta.
Certo. E falando aí em demanda, a gente também não pode esquecer com relação às exportações. Hoje saem os dados aí da SESC, que a gente vai saber quanto que foi exportado aí na última semana, referente à última semana. E a gente já tem alguma expectativa com relação a como que vai ser? Vamos ter volumes próximos do que vimos na semana anterior?
Olha, a expectativa que a gente tem é de algum crescimento, algum avanço desse volume exportado. A primeira semana de maio deixou um pouquinho a desejar, tá? Foi um resultado um pouco mais fraco. Então agora realmente a gente está esperando aí por alguma recuperação, por um volume mais interessante. E, enfim, até para a gente ter uma percepção de qual que é o potencial de consumo da China nesse momento. Quando a gente fala de exportação de carne bovina e exportação de carne suína, a gente está olhando diretamente para o ritmo de compras da China. A gente, como a gente já mencionou aqui diversas vezes, o Brasil, ele tem uma dependência muito grande em relação à exportação dessas proteínas de origem animal com destino ao mercado chinês. A única exceção é a carne de frango. A China é a líder de compras de carne de frango brasileira, mas não é tão dependente assim como a carne bovina ou a carne suína. Então, o que acontece? A gente precisa observar com muita cautela, muita atenção esses dados que vêm da China, para a gente ter uma ideia de como vai se comportar a exportação brasileira. A princípio, no ano de 2021, a expectativa é que a China siga comprando bons volumes de proteína animal, mantendo um bom ritmo de compra. E existe também a possibilidade do Brasil ganhar uma fatia de mercado que até então era da Argentina. A Argentina que adotou normas mais rígidas para exportação de carne bovina. E isso pode, esse autoexílio que a Argentina se impôs, está gerando oportunidades de venda, principalmente para os Estados Unidos, mas também pode gerar em menor proporção para o Brasil. Então, a gente tem grande otimismo em relação às exportações brasileiras de carne bovina no restante de 2021. Para o ano que vem, quando a China tiver um processo de recomposição no plantel de suínos melhor consolidado, avançando nessas questões, e é possível que o ritmo de embarque comece a diminuir. Mas para o ano de 2021, a gente ainda enxerga com positividade aí esse avanço das exportações brasileiras.
Tá certo, que resta é a gente acompanhar mesmo como que vai ser aí os dados, né? Fernando, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso site. Seja, claro que você é sempre bem-vindo para voltar outras vezes.
Certo, eu que agradeço. Uma ótima semana a todos que nos acompanham. Até a próxima.
Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista com Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista de mercados aí das safras e mercados, e ele pontuou aí com a gente a respeito do mercado do boi gordo. Então, as indústrias estão ausentes do mercado no início dessa semana, porque elas conseguiram preencher as escalas de abate aí para o mês todo. O Fernando pontuou que a média aí gira de 5 a 7 dias, ou seja, realmente conseguiram avançar bem diante aí dos preços mais pressionados, as indústrias aproveitaram para fazer todo esse planejamento. No entanto, o Fernando pontuou aí que esse cenário de preços baixos deve ficar pouco tempo no radar aí do mercado, já que aí com a entrada do primeiro giro do confinamento, a oferta restrita de animais deve voltar a prevalecer. Com relação à carne, Fernando também pontuou que os preços estão cedendo aí, inclusive as indústrias conseguiram formar um estoque bem elevado, por isso que tem essa questão. A outra questão é aí com a entrada aí da segunda quinzena do mês, que acaba refletindo um pouco. Mas Fernando pontuou que assim que o cenário de oferta restrita no mercado voltar aí a predominar, voltar aí a ditar o cenário do mercado, os preços aí da carne também devem registrar valorizações aí. Tanto é que lá na B3, esse mesmo movimento já começa a ser aí observado, né? Vamos lá para a B3 para a gente ver aí, ó, o contrato maio, ele opera com uma queda de 0,16% e cotado a 311,50 centavos por arroba. Já o junho está precificado a 318,50 centavos por arroba, com uma alta de 0,74%. O julho trabalha a 324,95 centavos por arroba, com uma alta de 0,92%. Já o setembro é cotado a R$ 329,95 por arroba, com uma valorização de 0,59%. Na última sexta-feira, o CPEA fechou com uma queda de 1,56% e cotado a R$ 307 por arroba. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado e acompanhando essas e outras informações do site Notícias Agrícolas. E eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, aproveitar para nos seguir e acompanhar todas as notícias e informações nas demais redes sociais. Eu fico por aqui e tenha um excelente dia.